Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
É hora do agronegócio. Informação, mercado e empreendedorismo. Produção e sustentabilidade. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio. Oferecimento.
Grupo Geradores MWM. A melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br.
Do agronegócio.
Olá, amigos e bancada Jovem Pan. Pecuária legal, um movimento nacional. O Brasil vai sair do módulo OU para o módulo E. Ou seja, inteligência científica e emocional, brasileiros do agronegócio vão cristalizando aquilo que tem que ser feito. E numa cadeia produtiva muito observada e exigida, doravante, a bovinocultura criaram um movimento pecuária legal. Não adianta reclamar contra ambientalistas, não adianta reclamar contra tudo, brigar. É necessário envolver o meio ambiente na produção. Como exemplo, a Liga Araguaia, lá no Mato Grosso, nascida dos próprios produtores rurais, e são projetos em parceria com organizações nacionais e internacionais. E destaco o exemplo do baixo carbono, monitorando 82 mil hectares de pastagem junto com a Dow. Da mesma forma, a Marfrig, uma das maiores companhias de proteína animal do mundo, assume doravante compromisso com a sustentabilidade, responsabilidade social. Cria um sistema de monitoramento e database com blockchain. Sua rede de pecuaristas, todos serão absolutamente legais. Não adianta reclamar contra quem pede para não derrubar árvores, não desmatar. Ministra Tereza Cristina diz: o Brasil pode triplicar de tamanho sem derrubar uma árvore. Temos milhões de terras degradadas esperando pela prática da agricultura de baixo carbono, integração lavoura, pecuária e floresta. Exemplos do módulo E, produção e meio ambiente, não nos faltam, como da mesma forma, pecuária sustentável da Amazônia. Dentre vários movimentos mostrando que o Brasil pode e sabe, temos conhecimento e temos know-how para ser uma pecuária legal. O mundo está marcado pela dor e sofrimento. Contabilizamos agora mais de 100 mil mortes no Brasil e somos, infelizmente, o vice-líder desse tenebroso placar. Doravante, precisamos divulgar, promover, como faremos cada vez mais aqui, na maior audiência das manhãs do Brasil, aqui na Jovem Pan, a consciência humana, onde o lucro faz parte, mas a moral do lucro dependerá da sustentabilidade com a qual estará sendo feito. A hora do agronegócio, hora da pecuária legal e da moral, hora do módulo E, derrotando o velho módulo, ou este, ou aquele. É E Brasil, E produção, E meio ambiente. Viva a pecuária legal.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
Grupo Geradores MWM, qualidade e alto desempenho em uma linha completa de grupos geradores que vão de 10 a 1250 kVA em 50 e 60 Hz. Disponíveis nas versões aberta e carenada, movidos a diesel ou gás, para os mais diversos segmentos. Geradores MWM são a solução ideal para o seu negócio, além da tradição e tecnologia da MWM. Clientes contam com uma extensa e capacitada rede de assistência técnica com abrangência nacional. Acesse agora geradoresmwm.com.br e solicite um orçamento. Presidente Jair Bolsonaro diz que todos os países que têm áreas da Amazônia em seus territórios são capazes de cuidar sozinhos da floresta. Nos explica Antônio Maldonado.
O presidente Jair Bolsonaro diz que não só o Brasil, mas todos os países que têm áreas da Amazônia em seus territórios são completamente capazes de cuidar sozinhos da preservação da floresta. Segundo ele, a redução dos crimes ambientais passa necessariamente pela ocupação consciente e programada da região. Bolsonaro defende um modelo de exploração sustentável e uma parceria entre o poder público e o setor privado para garantir o desenvolvimento da Amazônia. O presidente garante ainda que incêndios são raros na floresta por ela ser úmida. De qualquer forma, ele afirma que o emprego das Forças Armadas tem evitado e continuará evitando a ocorrência de queimadas na região.
Entre as regiões de Boa Vista e Manaus, aproximadamente 600 quilômetros, vocês não acharão nenhum foco de incêndio, nenhum quarto de hectare desmatado, porque essa floresta é preservada por si só, até mesmo pela sua pujança, bem como por ser floresta úmida, como em grande parte dos senhores, não pega fogo. Então essa história de que a Amazônia arde em fogo é uma mentira.
As declarações ocorreram durante a participação de Bolsonaro na segunda cúpula presidencial do Pacto de Letícia, assinado em setembro do ano passado por Bolívia, Brasil, Equador, Colômbia, Guiana, Peru e Suriname. Ao firmar o pacto, essas nações se comprometeram em combater o desmatamento, em restaurar áreas destruídas, em fortalecer a mulher e os povos indígenas que moram na região e em criar campanhas educacionais sobre a importância da floresta. O vice-presidente da República, General Hamilton Mourão, também participou da cúpula nesta terça-feira. Ele, que é o presidente do Conselho da Amazônia e, portanto, o responsável pelas medidas adotadas para proteger a floresta, lembrou que a Amazônia brasileira vem sendo duramente atacada desde 2012. Mourão reconheceu que os índices aumentaram muito no ano passado, mas garantiu que as ações adotadas já surtiram efeito e que dados preliminares do mês de julho apontam para uma tendência de desaceleração do desmatamento no país. Em espanhol, o vice-presidente afirmou que o que chamou de intensa reação internacional contra o governo federal aconteceu graças a uma grande desinformação sobre a realidade da região amazônica. De Brasília, Antônio Maldonado.
Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, sai em defesa do agronegócio brasileiro e nega perda de investimentos por riscos à Amazônia. Matéria de Leonardo Martins.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, negou que o Brasil esteja sendo ameaçado de perder investimentos e sofrer bloqueios de exportações por mudanças na gestão do meio ambiente. Durante uma live nesta segunda-feira, Araújo ressaltou que a aproximação do Brasil com o governo norte-americano também não traz impactos negativos às negociações com a China. O chanceler disse que as exportações para diversos países do mundo só cresceu durante a gestão dele.
Então, em 2019, as exportações de carne bovina brasileira para a China cresceram 80% em comparação com 2018. Algodão cresceu 56%. Frango cresceu 53%. Carne suína, 101%. Açúcar, 77%. E fumo, 135%. Esse argumento é muito bom. A nossa aproximação com os Estados Unidos vai causar problemas para nós com a China e vamos perder mercado na China. É uma lógica meio esquisita. Mas isso a gente vê em artigos aí, isso é considerado um raciocínio assim, extremamente sofisticado.
Ernesto Araújo também afirmou que nos governos anteriores, o MST, Movimento dos Sem Terra, participava de reuniões no Itamaraty.
O MST tinha assento aqui dentro, praticamente, do Itamaraty. O MST vivia aqui dentro, né, dando palpite em tudo, inclusive nas negociações comerciais. Eu fiz parte de reuniões em que autoridades aqui do Itamaraty eram obrigadas, né, pelas chefias, a receberem representantes do MST para falarem contra as negociações comerciais, os mais diferentes pretextos, os mais diferentes motivos.
O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, disse diversas vezes que a gestão dele não opta pelo anti-americanismo e que visa a abertura da economia brasileira.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
7:17.
Grupo Geradores MWM, qual a ligação do agro com a eletricidade? Total. Toda propriedade agropecuária, independente do seu tamanho, deve ter um gerador. Significa tornar um fator vital para a produção e para a gestão no campo, sob seu controle. A MWM oferece geradores para qualquer tamanho de propriedade, desde 10 até 1250 kVA. Acesse geradoresmwm.com.br. O agro ficou elétrico, não pode ter apagão. MWM, a luz da solução.
E aí, pessoal, aqui é a Adriana Reide, do Jornal da Manhã, segunda edição. Você já tem a Panflix? A TV da Jovem Pan de graça na internet? É só baixar o aplicativo no seu celular ou tablet. Jornalismo, entretenimento, esporte, canal Kids e muito mais. Todo dia, conteúdos novos para você ver e rever. Baixe agora na App Store ou no Google Play. É de graça. Eu já baixei o meu.
7:18. Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
IBGE afirma que produção de grãos no Brasil em 2020 deve chegar a 250,6 milhões de toneladas. Diga lá, Larissa Coelho.
A safra de grãos em 2020 deverá alcançar 250 milhões de toneladas e bater um novo recorde. É o que mostram as estimativas de julho divulgadas pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Se confirmado, isso representa um aumento de 3,8% na comparação com a colheita de 2019. A soja deve ter crescimento recorde de 5,9%, o que corresponde a 120 milhões de toneladas. A produção do milho é outro destaque, que, embora menor que a do ano passado, deve chegar a quase 100 milhões de toneladas em 2020. A estimativa de produção de trigo está 41% maior e deve gerar 7,4 milhões de toneladas. O levantamento do IBGE segue em linha com o divulgado pela Companhia Nacional de Abastecimento. A diferença é que o levantamento da Conab leva em conta o calendário de safra, que começa no segundo semestre de um ano e termina no início do segundo semestre do ano seguinte. Já o IBGE considera o que é produzido nos 12 meses do ano.
Brasileiros descobrem anticorpo de cavalos contra a Covid-19. Até 50 vezes mais potente. Matéria da Beatriz Manfredini.
Um soro inteiramente desenvolvido no Brasil a partir do sangue de cavalos apresentou anticorpos neutralizantes até 50 vezes mais potentes contra o SARS-CoV-2 do que os presentes no plasma sanguíneo de pessoas que tiveram Covid-19. O resultado foi considerado excelente pelos cientistas que desenvolveram o produto e abre caminho para um tratamento mais eficiente contra a doença. O estudo, produzido pelo Instituto Vital Brasil, em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, foi apresentado durante a sessão científica da Academia Nacional de Medicina na capital fluminense nesta semana. O professor e pesquisador da UFRJ, Gerson Lima Silva, destaca como foi feita a evolução do estudo.
É uma ideia muito simples. Nós utilizamos a proteína da camada externa do SARS-CoV-2, a proteína spike, da espícula, né? Aqueles alfinetinhos que ficam na coroa do coronavírus. E essa proteína foi produzida num laboratório, num bioreator, num laboratório na COP, essa proteína foi inoculada em animais, no Instituto Vital Brasil, em cavalos, inicialmente em 5 cavalos, e os resultados foram surpreendentes, né, do ponto de vista positivo. A resposta dos cavalos após a quarta inoculação, a resposta era muito alta em termos de produção de anticorpos, e ao fim da 6ª inoculação, os anticorpos, como já mencionado, eles não só reconheciam o vírus, como tinham uma capacidade neutralizante muito alta, né? Então, a gente usa como referência, por exemplo, os anticorpos dos pacientes que convalesceram e que estão sendo, cujo plasma está sendo usado para tratar. No caso dos cavalos, tivemos anticorpos até 50 vezes mais potentes.
O professor da UFRJ, Gerson Lima Silva, aponta que a expectativa para o sucesso do soro é muito alta.
O método que vem sendo usado no soro antiofídico, no soro anti-doença da raiva, antirrábico, antitétano, e é um método muito conhecido. Então agora, claro, precisamos passar para uma segunda fase, que é usar esse material, que é obtido no Instituto Vital Brasil, em condições de boas qualidades de fabricação, né? Então significa que pode ser utilizado em humanos, mas obviamente precisamos fazer os testes clínicos, que são extremamente importantes. Mas diante desse resultado altamente positivo, estamos bastante otimistas.
Os pesquisadores aguardam agora uma autorização da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, para começar a testar o soro em seres humanos. Caso o soro seja aprovado em todas as etapas, os pesquisadores esperam que ainda neste ano a solução possa ser aplicada.
Estado de Goiás se prepara para receber o segundo centro de excelência em agricultura exponencial. Nos fala Gabriela das Graças.
Com o objetivo de fortalecer a vocação agrícola por meio de projetos de pesquisa aplicada capazes de levar tecnologias exponenciais ao campo e agregar valor aos produtos, o Estado de Goiás está se preparando para receber o segundo Centro de Excelência em Agricultura Exponencial, CEAGRE, que será instalado no Polo de Inovação do Instituto Federal Goiano, IF Goiano, de Rio Verde. A ideia do CEAGRE é se tornar uma referência no empreendedorismo agropecuário e, além disso, apresentar soluções inovadoras e precisas ao agronegócio. A iniciativa veio do Governo de Goiás por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás, FAPEG. Conforme Robson Vieira, presidente da FAPEG, a fundação vem como reforço à infraestrutura do Parque Tecnológico do IF Goiano de Rio Verde, se tornando uma espécie de vitrine para os negócios, além de apresentar tecnologias aplicadas à agropecuária. Em relação ao investimento, o governo de Goiás vai liberar um total de 15 milhões de reais ao longo de 5 anos para fomentar inicialmente 100 bolsas de pesquisa nas mais diversas modalidades. Vieira acrescenta que o foco é formar profissionais na área que domine as tecnologias exponenciais e não seja apenas um profissional que saiba trabalhar no campo. O acordo prevê ainda o recolhimento de outros 35 milhões de reais provenientes de outras instâncias do setor público e privado, o que totaliza um investimento de 50 milhões de reais. O centro também deve desenvolver soluções de baixo custo que possam ser incorporadas no cotidiano de pequenos e médios produtores rurais, visando aumentar a competitividade e qualidade, maximizar a produtividade, reduzir riscos e gastos. Gabriela das Graças para a Rede Jovem Pan.
Agricultor do interior de São Paulo planta hortaliças para restaurantes de alta gastronomia. Vem lá de Bauru, Alexandre Pitoli.
A beleza da paisagem rural, em um sítio na cidade de Piedade, no interior paulista, ganha um atrativo a mais nos canteiros destinados às hortaliças. São vegetais um pouco diferentes daqueles que encontramos em feiras e supermercados. A produção inclui cenouras roxas, brancas e violetas. Algumas têm o formato redondo. No local também tem berinjela redonda e branca, conhecida como berinjela ovo. No total, são cerca de 15 variedades de hortaliças. Algumas plantações ficam em estufas. É o caso das abóboras, que são amarelinhas e bem pequenas. As beterrabas de diferentes cores chamam a atenção. Quem não se surpreende com uma beterraba alaranjada por fora e amarela por dentro, ao contrário do roxo tradicional? No espaço dos tomates e das pimentas, também há bastante variedade. Manter uma produção assim exige custos maiores. Um dos principais gastos é com as sementes que precisam ser importadas. O engenheiro agrônomo Alfredo Watanabe explica que os cuidados são redobrados para evitar o ataque de pragas e doenças e para reduzir ao máximo o uso de defensivos. Depois de colhidos, os vegetais são higienizados e separados. A produção é preparada de acordo com os pedidos dos chefes de cozinha. As hortaliças abastecem restaurantes renomados da capital paulista que estão retomando suas atividades gradualmente nessa fase da pandemia. Alexandre Pitoli, para a Hora do Agronegócio.
O uma pesquisa da EPAGRE aponta como o coronavírus tem contaminado o meio rural em Santa Catarina. Lene Junsek.
O coronavírus chegou aos 295 municípios de Santa Catarina. Com isto, meios rurais também são impactados pela pandemia. Para contribuir com os números, há dois meses, a EPAGRE, órgão ligado ao governo de Santa Catarina, monitora a disseminação e elaborou um relatório com os apontamentos. De acordo com o pesquisador da EPAGRE Ciran, Luiz Fernando Viana, os dados demonstram a interiorização do vírus.
Esse processo de interiorização gerou uma preocupação para o meio rural, porque essa cidade do interior, ela tem uma conexão muito forte com o meio rural. E aí a gente foi avaliar, através de um trabalho do IBGE, que trata das redes e conexões entre as cidades, quais são as atividades rurais que mais têm conexão com essas cidades. E aí avaliamos avicultura, suinocultura, fumo, arroz, milho, né? Então existe uma série de atividades rurais que fazem uma conexão muito forte através de produtos, insumos, pessoas terceirizadas para fazer recolhimento de animais para as granjas. E esses aí seriam vetores potenciais de disseminação da doença no meio rural.
Observando mês a mês, a EPAGRE desenvolveu gráficos com o número de casos no meio urbano e também no meio rural. Os números apontam que 3% dos casos de coronavírus estão ligados a agricultores. A preocupação do órgão é pelo serviço essencial prestado pela agricultura.
E a gente percebeu que tanto no meio urbano quanto no meio rural, o aumento do número de casos, ele é mais ou menos parecido, ou seja, ele é exponencial, ele é um aumento acelerado. Só que, para você ter uma ideia, hoje em dia, 97% dos casos está no meio urbano, só 3% está no meio rural. Né? Então, o meio rural ainda tem aquela proteção natural, né? Ela tem um isolamento social natural que faz com que o número de casos seja menor. Principalmente porque uma das atividades econômicas que é essencial e não pode parar de jeito nenhum, mesmo no caso da pandemia, é a produção de alimentos. E é o meio rural que faz isso pra gente, né? Então a gente tem que ter um cuidado muito especial.
O trabalho da EPAGRE busca oferecer diretrizes para que gestores, profissionais de saúde e pessoas ligadas ao meio tenham subsídios para elaborar formas de combate ao vírus e a manutenção dos trabalhos. O panorama com os impactos do coronavírus no meio rural aqui em Santa Catarina está disponível no site da EPAGRE Ciran, no serviço de mapas, com explicações e fonte de dados. O escritório da EPAGRE também está disponível para orientar sobre os aspectos da pesquisa. Para a Rede Jovem Pan, Lene Junsek.
No próximo bloco, entrevisto André Nassar, presidente da ABIOVE, Associação Brasileira da Indústria de Óleos Vegetais.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio. Oferecimento.
Grupo Geradores MWM, a melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br.
Porteira aberta.
Olá, amigos da Hora do Agronegócio na Jovem Pan. Eu recebo hoje o André Nassar, que é o executivo, CEO, diretor executivo da ABIOVE. Além disso, o André é um brilhante brasileiro, extremamente amigo nosso. Eu nunca posso esquecer de, ao lembrar do André, falar com o André, eu não posso esquecer do Pensa, daquele momento extraordinário com o professor Décio Zilberstein, quando começamos lá na USP os estudos de agribusiness. E o André, uma carreira maravilhosa hoje aí como diretor executivo da ABIOVE. André, seja bem-vindo à nossa Jovem Pan, amigo.
Oi, Tejão, obrigado, prazer estar aqui. Ótima lembrança do Pensa, tenho saudades, né? Porque estava lá no começo da carreira, o Décio, Elizabeth Farina e um monte de gente, você, o Marcos Neves, Marcos Janke, quer dizer, aquela turma toda lá, né?
Muito legal. André, para os nossos ouvintes, internautas, telespectadores, dá uma visão hoje da dimensão da ABIOVE, que é a indústria brasileira da indústria de óleos vegetais. Nos passe uma visão do tamanho dela, por favor.
A Biov hoje, Tejão, ela tem 15 associados, tá? Uma parte menor dos nossos associados é biodiesel, mas muita gente não sabe, mas a Biov e as empresas da Biov também produzem biodiesel, então a gente é uma das associações que representa biodiesel. Mas a gente é muito mais conhecido na parte da exportação de soja, da originação, né, da compra da soja, da industrialização, porque as maiores indústrias, tirando as cooperativas, as maiores indústrias de soja são associadas da Biov. Então, na parte da industrialização de soja, é ao redor de 55%. Na parte de originação e exportação de soja, movimentação, como a gente fala, é mais ou menos 60%. Você veja que é bem espalhado, né? Porque tem indústrias locais, regionais, mas aquelas que têm abrangência nacional e, claro, internacional, praticamente todas são associadas da Biov.
É uma coisa que, às vezes, a gente aqui no Brasil confunde um pouco. Da soja que a gente processa, né, originada no Brasil, quanto dela é encaminhado via a Biov para o mercado interno e para o mundo? Que percentual da soja passa pela Biov?
Então, vamos pegar esse ano, vamos falar do geral, depois eu recorto a Biov, mas esse ano nós vamos produzir 125 milhões de toneladas de soja, já tem estimativas de 130, né? Ao redor de 80 milhões é exportado, tá? Então, a diferença disso, que dá 46 milhões, 47 milhões, é processado. Ao ser processado, né, nas nossas indústrias aqui, aí a gente produz farelo de soja e o óleo vegetal, né? Esses são os dois principais produtos. Então, assim, a soja hoje, ela ao redor de 60 e poucos por cento vai para exportação, o resto é processado internamente. Do Entendo. Que é processado internamente, o farelo, metade dele é exportado, tá? Okay. Metade fica aqui. O óleo vegetal, não, 90% fica aqui, metade do mercado é o óleo envasado, aquela a garrafinha PET de um litro, né, que todo mundo compra no supermercado, na maioria, né, e a outra metade vai para biodiesel.
Então, André, assim, temos potencial para exportar mais óleo também, certo?
Óleo e farelo. E farelo, Tejão, porque o farelo, vamos lembrar que uma tonelada de soja, eu faço 800 gramas de farelo e 200 gramas, perdão, 800 quilos de farelo e 200 quilos de óleo. Então, a soja, ela é principalmente proteína. Esse farelo que a gente produz tem 46% de proteína. Então, o grande mercado internacional para nós, que é pouco explorado, é o farelo. Porque o óleo, ele vai crescer no biodiesel aqui. Isso, o nosso programa de biodiesel vai fazer crescer. Agora, farelo, por exemplo, 100% do que a gente vende para a China é grão, não é farelo.
Poderia ser farelo.
Exatamente. Imagina se a gente abre o mercado chinês para farelo, como isso não beneficiaria os investimentos na área de indústria, né?
Sem dúvida. E André, uma coisa interessante que às vezes a gente esquece, essa exportação brasileira, quanto mais farelo, muito melhor, a indústria agrega valor. Agora é importante e interessante, nós estamos permitindo, me corrija se eu estiver errado, nós estamos permitindo que muitos, milhões de pequenos produtores na Ásia tenham suas criações, suíno, de aves, em função da soja brasileira, não é isso?
Se a gente pegar o quanto a gente exporta de soja, grão e de farelo, né, o Brasil é o maior, vamos dizer assim, fornecedor de proteína vegetal para a indústria animal do mundo.
Interessante. Tá?
Então, a China compra muito grão do Brasil e faz farelo para a sua indústria de aves e de suínos. Tirando a China, a Ásia é o segundo maior comprador de farelo. 50% da exportação vai para a Europa, 50% vai para a Ásia, que são grandes produtores. Tailândia, Indonésia, são todos grandes produtores de aves. Alguns suínos, nem todos, os países muçulmanos não produzem suínos, né? Então, assim, a gente é o grande fornecedor de proteína vegetal para a alimentação animal do mundo. E a Ásia é um grande mercado.
Muito interessante, André. Milhões de agricultores estão no nosso, são nossos clientes.
É, eu nem sei.
Às vezes a gente não para para pensar nisso.
É, no Brasil, eu acho que a gente deve ter de 3 a 3 milhões e meio de avicultores. Aí coloca suinocultores, deve dar uns 4 milhões aí, por aí, eu acho, né? É, não dá tudo isso, é 1 milhão e meio para 2, perdão, por aí, dá uns 2 milhões. Uhum.
Isso. 2 milhões.
Imagina isso na Ásia toda, o que, que nós estamos falando? É um contingente gigante, né?
Impressionante a contribuição social que existe nesse trabalho também. Agora, vamos falar daquela... Do assunto aqui que está aí sério, envolvendo meio ambiente, sustentabilidade. André, Sim. Eu entrevistei o professor Ray Goldberg, fizemos uma entrevista com ele e eu vou liberar essa entrevista assim que ela estiver editada. Que é o criador do conceito lá em Harvard. Ele falou, olha, hoje agribusiness é um health system, é um sistema de saúde, tem que ter medicina, meio ambiente, a palavra é saúde. Como você, da indústria do óleo, grande cliente dos grãos brasileiros, como é que você vê esse assunto da Amazônia, esse assunto de meio ambiente e sustentabilidade?
Então, Tejão, eu acho que nós temos que definir bem onde que está, digamos, o gargalo, ou o problema que nós temos, né? A maior questão nossa do ponto de vista de sustentabilidade hoje é o problema do desmatamento. Tá? E, evidentemente, é o desmatamento ilegal o grande problema. Todos os outros requisitos de sustentabilidade que existem na produção de soja são totalmente favoráveis para o Brasil. É incrível, assim, nós temos plantio direto, fazemos duas safras, consumimos menos nitrogênio na produção de soja, a nossa soja tem um teor de proteína maior, né? O crescimento de produtividade aqui no Brasil é maior do que na Argentina, do que nos Estados Unidos. Então, assim, a gente, 99%, digamos, das questões de sustentabilidade, nós não temos problema de trabalho escravo na produção de soja no Brasil, certo? Então, assim, 99% o nosso padrão de sustentabilidade é muito alto. Mas como nós temos a questão do desmatamento ilegal, isso se transforma num grande desafio para nós. Né? Por quê? Porque nós, da indústria, isso a gente tem que explicar sempre para o produtor. A indústria que exporta soja, seja na forma de soja ou dos derivados, né, do farelo e do óleo, ela não pode exportar um produto que veio de uma área desmatada ilegalmente. A gente não pode fazer isso. Se nós fizermos isso e os nossos clientes identificarem isso, eles vão cortar imediatamente o fornecimento de soja do Brasil. Então, é um assunto, conforme o professor Ray Goldberg falou, quer dizer... Quando a gente fala sustentabilidade, a gente fala assim, todo mundo acha que a sustentabilidade brasileira é ruim. Não, não é. Todo mundo sabe que é boa. Mas nós temos um ponto. E esse ponto a gente precisa atacar com muito profissionalismo, porque trata-se de algo ligado à ilegalidade.
Ótimo. Ou seja, André, não adianta reclamar nesse assunto e falar mal dos outros. Comparar que aqui desmatou e lá não sei aonde. A gente tem que pegar o assunto da ilegalidade e botar polícia em cima, né? Você se lembra do Ney Bittencourt de Araújo, com quem eu convivi em 1982, assunto Amazônia, ele me falava em 82, é questão de polícia.
Exato, e continua até hoje.
Questão de polícia. Tem que pegar a ilegalidade, e a gente tem também, talvez, eu creio, André, a gente tem que ter uma estratégia de marketing, de comunicação mais friendly, mais inteligente, mais permanente, mas também ampla, no sentido de falar com as sociedades, né, desses lugares consumidores. Muito obrigado, André. Obrigado a todos os nossos amigos da PAN, a Hora do Agronegócio. Foi um prazer imenso ter entrevistado o André Nassar, diretor da Abiof. Obrigado e vamos para a próxima. Valeu.
Obrigado, Tejão.
No Agronegócio. A sacada final.
Tereza Consciente, exemplo do agronegócio para toda a gente. Acompanhei um diálogo da ministra Tereza Cristina com o NFA, Núcleo Feminino do Agronegócio, ontem, sob a presidência de Maria Antonieta Guazelli, líder da NFA e produtora de leite exemplar. A ministra Tereza Cristina colocou em cerca de 30 minutos exemplos extraordinários de consciência sobre o estado atual do agro brasileiro, o seu porvir e as expectativas vitais para perseguirmos cada vez mais dignidade para todos os brasileiros e consumidores mundiais dos nossos produtos. Ministra falou da importância de agregar valor. Por exemplo, por que não vender mais farelo de soja para o mundo? Abrirmos já cerca de 60 novos mercados. São oportunidades ótimas também para o desenvolvimento agroindustrial. A ministra falou enfaticamente dos novos consumidores planetários, muito mais conscientes. Que maravilha! Trata consumidores com respeito. Parabéns, ministra. A ministra reforçou imensamente a importância da comunicação. Temos o melhor agronegócio em termos de sustentabilidade e sanidade, mas não transformamos isso em percepção. Temos o melhor algodão do mundo, nos disse Marcelo Duarte, o novo dirigente do agronegócio brasileiro na Ásia, pela Abrapa. Porém, diz ele, quando os stakeholders do negócio do algodão são questionados das suas preferências, os Estados Unidos ganha de 4 a 1 nesse jogo das mentes humanas e das suas percepções. A ministra Tereza Cristina tem consciência do novo mundo, de que ficamos grandes e competitivos e de que precisamos equilibrar a nossa competência como produtores com a competência de marketing e de comunicação. Parabéns, ministra Tereza Cristina. A senhora é um ser consciente no nosso agronegócio.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio. Com José Luiz Tejon.
A hora do agronegócio. Oferecimento.
Grupo Geradores MWM. A melhor solução para a sua necessidade. Acesse geradoresmwm.com.br.